Cadê a Ana pra me expulsar da Coca? Tô
Eu nem
arrotando.
sei.
Ai, cara. Então vamos lá, pessoal. Rapidinho, tá? É bem importante passar isso pra vocês. Escala a negociação, agrega valor pro cliente. Então o que eu faço? Sempre que eu vou gerenciar tráfego com um e-commerce grande ou para um lançamento, agrega valor pra porra, mano. Eu explico pra ele tudo que vai acontecer. Cara, às vezes eu abro até dependendo do processo, mano. Teve gente, hoje eu fui fazer uma mentoria de manhã, o cara abriu o processo pra mim, eu fiquei doido. Tá ligado? Eu abri o processo da empresa dele. Então, dependendo, eu faço isso. Então, eu pego e escalo na negociação. O cara chegou até mim. O cara, mano, o cara chega em você que tá retraído, mano. Ele quer te socar, tá ligado? Imagina que é tubarão, é um querendo te comer, mano. Eu penso isso, tá ligado? Então, eu peguei, vou conversar com o cara. Primeira coisa que eu vou falar, qual produto que você tá vendendo e tal, tudo mais. Papo, vou explicando, vou agregando valor, falando, ó, tem uma estratégia que a gente faz desse jeito, a gente usa o designer tal, o criativo tal, entendeu? E vou agregando valor, eu vou agregando valor. Aí, o que eu faço, tá, na hora de fechar, principalmente, um lançamento? Pera aí, mano, que tem gente que não tá mutada aqui, deixa eu mutar. Ô, Gabriel, tá barulho aí de fundo, mano. Rapidão, rapidão. Aí, beleza. Beleza, que aí me atrapalha, mas enfim. Aí eu gosto de ancorar. Eu pego, eu chego pro cara, eu falo o quê? Geralmente chega por indicação ou eu pego e invento uma desculpa, mano. Eu falo, cara, como eu gostei muito do seu produto, tal. Sempre tem que ter uma desculpa. Quando você vai negociar com alguém, você quer chegar em determinado lugar na negociação, você não vai chegar simplesmente porque você tá falando. Tipo, ah, eu quero 50%. Mas por que que você vai pegar 50%? Tá ligado? Então o que eu falo? Geralmente quando o cara já é grande, o cara já fatura. Para mim e pelos meus custos é interessante eu pegar de 20 a 30%, dependendo, tá? Se o cara já fatura, se o cara já faz 100 pau, 200 pau, se eu pego 30%, tá ótimo, 20% tá legal. Então eu chego pro cara e falo o seguinte, eu falo assim, cara, depois de agregar valor pra caralho, né? Eu falo, mano, para outros experts, eu costumo cobrar de 40 a 50%, tá? Mas como eu quero fazer uma parceria de longo prazo com você e eu vejo muita prosperidade no seu produto, eu vou pegar 20% só, não vai ser 40 nem 50, a gente pega 20% pra gente visar o longo prazo. Acabou. O cara não vai mais pedir desconto pra você, porque você já ancorou o bagulho, mano. O cara vai, ele até fica com vergonha de te pedir desconto, porque você já ancorou. Então sempre que você vai fazer uma oferta pro cara, você tem que botar uma em cima, mano. Caralho, esse produto aqui é 500 conto, mas pra você eu vou fazer 200. O cara não vai ter coragem de falar pra você fazer 150, porque você já abaixou, mano. Já era 500, mano. Já era 50%, eu abaixei pra 20%. Tá ligado? O cara investe sozinho, o cara já fatura 200 pau. Ele não vai ter cara pra querer abaixar pra mim. E depois de todo o valor que eu gerei pra ele aceita. Então eu venho usando, eu venho testando vários modelos diferentes de reunião. Cada reunião eu faço uma parada diferente. E a que mais dá certo pra mim é isso. Então em negociação de apartamento, né? Não sei se vocês vão morar sozinho, o que que eu faço? Tá? Funciona mais quando você vai falar diretamente com o dono, mas com o corretor também funciona. Esse que eu vou fazer vai ser com o corretor. Então você vai lá negociar um apartamento. Aí, porra, geralmente aqui o apartamento é o quê? 4 pau por mês, 3 pau e meio por mês. Aí você vai falando, vai negociando, cara, mas e se eu ficar 2 anos? Quanto você faz pra mim? E se eu ficar 2 anos? Aí o cara pode tentar abaixar R$ 100 pra você, R$ 200. Só que você tem que pensar o seguinte: por que que brasileiro é foda? Isso é verdade. A maioria dos brasileiros eles são pobres porque eles pensam no mês e não no ano. Então, se você pensa no ano, você sai na frente. Você tem que pensar em quanto você vai gastar no ano e não quanto você vai gastar no mês. Então o cara baixa ali R$ 200 para você, R$ 100 ele está pensando no mês. Mas R$ 100 para mim em um ano é R$ 1.200. Já economizei 1.200 pau. Se for 200 que ele abaixa, é 2 pau e 400. Beleza. Ah tá. Se eu só ficar 2 anos, você vai fazer o quê para mim? Vai abaixar R$ 100? Beleza. 2 anos, 100 vezes 24 meses. Ok. Mas e se eu pegar e adiantar para você 12 meses? Se eu adiantar 6 meses? Por que que você fala nessa parada de adiantar? Porque os caras, mano, é foda. Principalmente na crise, é difícil achar uma pessoa que vai ficar bastante tempo no apartamento. Então, se você cata e adianta um valor X, o cara aceita. Então, uma parada que era 4 pau, você catou, já falou que vai ficar 2 anos, abaixou para 3.600. Falou que vai pagar tudo ali de uma vez, abaixou para 3, abaixou para 2,5. Entendeu? Então, vale muito a pena, mano, tá ligado? Então, é assim que eu faço minhas negociações, com cliente, com tudo que eu preciso na minha vida. Eu, tipo assim, é foda, tá ligado? Mas é jogo de tubarão, né, mano? É um querendo comer o outro. Entendeu? Você não vai desvalorizar o trabalho do cara, mas você também tem o seu, né, mano? Você também tem seu dinheiro e tal. Você negocia com o cara, se ele aceitar, o problema dele. Então, quando você fala pro cara, mano, vou adiantar 6 meses pra você, vou adiantar 12 meses. O cara já enche o olho, mano, porque ele quer o dinheiro ali, mano. Ele quer o dinheiro, mano, na hora, velho. Por mais que ele não pense no longo prazo, que ele vai perder dinheiro com isso, mas ele quer na hora. E eu penso no longo prazo, eu posso dar 30 pau pro cara agora, 60 conto. Mas eu sei que eu vou estar safe, mano, depois que eu tô economizando dinheiro do caralho. Porque eu tô pensando em quanto eu vou gastar no ano e não quanto eu vou gastar no mês. Por isso que qualquer ferramenta que eu pego de internet, por exemplo, o Zoom agora, eu vou pegar o anual, mano. Porque é mais barato pra mim. O ManyChat Pro, vou ter que pegar o anual. O Webinar Jam lá que a gente tá fazendo os lançamentos, vou pegar o anual, me dá 5 pau, 4 pau. Mas eu penso no ano, caralho, no ano isso vai me economizar, fazer economizar pra caralho. Então é assim que eu faço, tanto negociar com a expert, com e-commerce, lançamento. Então, tipo assim, ancora, mano, o valor da sua empresa, caralho, mano. Pra esse maluco aqui eu vou fazer 50, pra você eu vou fazer 20. Só que eu já queria fazer 20, porque se você chega na hora e fala que quer fazer 20, o cara vai querer baixar pra 15. Agora, se você já abaixou, o cara não vai abaixar, entendeu? Então, é assim que vocês têm que pensar nas negociações. É claro, que a gente vai ter aula de lançamento e tudo, não sei nem que eu tô entrando nessa história ainda. É só para compartilhar, que eu também tô com bastante energia hoje e gosto de falar. Mas é nessa história, mano. Vocês podem pegar, sei lá, um negócio que está começando. Vocês vão contratar um garoto propaganda. Você cata 80% do business do cara, 70%. O cara fica com 20%, 10%, só que você investe nele. Você cata 90% do business dele, mas ele que é o expert. Só que ele está começando agora. Então, para cada tipo de cliente, mano, tem um jeito de você tratar diferente. O que que eu estou fazendo agora, tá? O que que eu vou fazer na Peer e na Gabriel Mídias, que são duas empresas? Eu estou me propondo aumentar o equity da minha empresa. Eu quero pegar pessoas que estão começando. Por quê? Mas não qualquer um. Eu vou pegar os caras que eu vejo que tem um potencial do caralho. Então, se eu vejo ali que tem um e-commerce ali, às vezes o cara nem tem e-commerce ainda. O cara tá vendendo no Instagram, mano. Mete ali um bagulho feio no Instagram, mas ele tem fornecedor, ele tem as peças. Se eu sei que se eu botar a mão naquele negócio, vai vender pra caralho, vai escalar. O que que eu falo com um cara desse? Marco uma reunião com ele, agrego valor pra caralho, e eu falo assim, mano, você não vai me pagar nada. Só que eu quero 10%, mano, do faturamento da parada. Eu quero 8%. Quero, sei lá, mano. Enfim, você propõe uma parada. É interessante, o cara vai aceitar na hora, mano. O cara, porra, mano, eu não vou pagar nada pra eles, mano, eu vou vender, mas porque ele não vai pensar no longo prazo. E você pensa, imagina no longo prazo você ficar com um e-commerce pequeno, que ele não tá vendendo porra nenhuma, mas que no longo prazo ele vai vender 1 milhão por mês. Tá ligado? Que não é muito difícil um e-commerce vender 1 milhão por mês, mano. Dependendo do e-commerce que você pega, você escala, 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 o e-commerce vende pra caralho. Tem eu aqui, tipo assim, por quê? Que eu ajudo a cuidar imaginário e os caras vendem 1 milhão. Mas são contas que eu não posso mostrar por causa da lei da proteção de dados. Então eu nunca mostro essas paradas. Mas não é difícil, mano. Se você cata para escalar o bagulho, não é difícil. Então quando em anos e anos, 2 anos, 3 anos, 4, 5, foda-se, um dia ele vai escalar, um dia ele vai vender pra caralho. E você já vai ter fechado o um contrato com ele de 10%. Então você vai ganhar 100 pau por mês, mano. Tá ligado? Se ele vender 2 milhões, você pega 200 pau. Se ele vender 3, você pega 300. Mas porque lá atrás você plantou uma sementinha. Então existem várias paradas, existem várias negociações diferentes. Entendeu? Às vezes você cata um expert, o cara é pica, mas não tem presença digital nenhuma. Então, cara, eu vou investir em você, mano, mas eu vou pegar 90%. Você fica com 10%. O cara aceita, mano. É dinheiro, cara. É dinheiro de graça pra ele. Caralho, vou ganhar de graça. O cara aceita. Mas lá na frente, se ele se torna um Ravi Carneiro, que fatura 7 dias, ele tá fudido. Porque ele já negociou comigo 90%. É claro, eu, na minha visão, eu não deixaria 90%. Por quê? Eu deixaria até o cara ganhar um dinheiro e depois renegociaria para diminuir a minha porcentagem e aumentar a dele. Porque é aquela história. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que dar muito dinheiro, mano. Eu acredito assim, tá ligado? Então, tipo assim, tem gente aí que, porra, dependendo da parada, não gosta de pagar muito e tal, mas eu gosto, mano, porque se o cara que tá comigo tá ganhando dinheiro pra caralho junto comigo, então ele vai me ajudar a crescer, porque se ele me ajudar a crescer, ele tá crescendo junto comigo, mano, então é todo mundo crescendo junto. Agora, se eu cresço sozinho e continuo pagando fixo ali pro cara, eu não vou ter ele como meu braço direito, entendeu? E fora que eu gosto, tá? Eu gosto muito de, porra, eu gosto, mano, de pagar bem, tá ligado? Dependendo da situação, é óbvio. Então, se eu tô num lançamento e tem os caras me ajudando, eles vão ganhar uma porcentagem junto comigo. Tem gente que não faz isso. Tem gente que pega, faz um lançamento e paga R$ 1.000 pro gestor, tá ligado? Que eu já vi. Por exemplo, eu faço parte do Mastermind do Felipe Adam e da comunidade Sobral. Eu acho que foi no Mastermind do Felipe Adam, colocaram lá, o cara falou, mano, tô lançando expert, o cara faturando 200 pau e ele tá me pagando R$ 1.000, tá? Porque o cara não tinha feito um contrato antes. Aí o gestor de tráfego é pica, porque se o gestor de tráfego tá fazendo o maluco faturar 400 pau, 300 pau, ele é bom. Tá ligado? Aí o cara fica puto porque ele não tá ganhando junto e sai fora. Aí o expert se fode até ele encontrar outro gestor pica. Mas enfim, fica aí o meu pensamento para vocês. Lembrando que quem pensa assim sou eu, vocês podem pensar diferente. Mas é isso, bora para aula. Só queria comentar com vocês como vocês negociarem aí. Vamos aí para otimização e escala. Tamo junto, moleque. Tomar um. Tomar um Red Bull. Red Bull, cara de cu. Red Bull. Então, bora. Pessoal, a aula de hoje é bem tranquila, tá? Vai ser sobre. Cara, deixa eu meter uma luzona aqui. Pera aí. Hoje eu tô elétrico, mano. Não sei por quê, velho. Mas hoje eu tô. Hoje eu tô, não sei, mano. Tô pica, velho. Ligar a luz aqui. Aí, ó. Pronto. Ligar o ring light aqui. E é isso. Hoje a aula vai ser bem mais teórica, tá? Eu vou mostrar na prática também. Mas vai ser bem mais teórica. Porque quando a gente pensa em escala no tráfego pago, foi o que eu falei pra vocês. É importante que vocês saibam o tráfego pago. Mas o tráfego pago é a ponta do iceberg, mano. Sem o tráfego pago, nada acontece. Mas sem as outras coisas, também nada acontece, tá ligado? Então, para o tráfego pago acontecer da hora, tem coisas que precisam acontecer da hora também. Como, por exemplo, um serviço de ManyChat. Que eu e o Gabriel e o César, a gente tá, mano, destruindo o ManyChat agora, tá ligado? Que é bom pra caralho. Um bom e-mail marketing. Então, quando a gente fala em escala, escalar não é só você aumentar o seu orçamento no Facebook. Não é só você otimizar as suas campanhas. Pense fora do Facebook. Escalar o quê? Você contratar um suporte pica pro seu e-commerce, ou se você está prestando serviço pro e-commerce do cara, o cara não tem, mano. Puto, o cara não tem recuperação de boleto, não tem e-mail marketing. Você escala o negócio dele para você ganhar mais, você oferece esse serviço. Tá ligado? Eu tô falando isso para vocês. A gente tá um pouco saindo de gestão de tráfego, mas só para explicar para vocês que escala não acontece só dentro do Facebook. Acontece fora. Você escala no e-mail marketing, você escala numa ferramenta pica, tá ligado? Mas enfim, fica aí só para vocês pensarem. De ferramenta foda, tem o ActiveCampaign, que é uma ferramenta do caralho de e-mail marketing para qualquer e-commerce. Tem aquele Kleiver, alguma coisa, acho que a galera do Drop conhece, que é um K e ele é verde. De e-mail marketing também funciona bem. Você escala num atendimento foda de WhatsApp, chamar um telemarketing. Mano, telemarketing, eu achava que, mano, eu nem lembrava de telemarketing, mano. Até eu pegar e conversar bastante com meu primo, ele tá na mentoria. E tem uma operação de telemarketing, cara, é surreal. Enquanto a gente acha que o telemarketing está morto, não tá não, mano. O telemarketing é importante pra caralho. Às vezes o cliente pegou, chegou lá em você, principalmente para recuperação de boleto. O cara que ele pagou, comprou, tipo, vendeu em boleto para você, ele gerou um boleto. Na verdade, não é venda em boleto, é geração de boleto. O cara, mano, ele colocou todos os. Ele colocou o endereço dele, o e-mail dele, o CPF, o telefone. Só falta ele pagar o bagulho, entendeu? Então, na verdade, só falta lembrar o cara dele pagar. E aí você investe num telemarketing, mano. Aí uma pessoa para ligar para ele, entendeu? Para ele comprar, oi, tudo bem? Fiquei sabendo aqui que você não tal, você não vai realizar sua compra. Por quê? Aí já é outro relacionamento, mano. É outro relacionamento. Principalmente se tiver uma mulher no telemarketing, aí converte muito mais. Eu não sei por quê, mas mulher converte muito mais. Mesmo se o público for feminino, converte bastante, tá ligado? Então pense sobre isso. Escala também fora do Facebook. Colocar um telemarketing, botar alguém no WhatsApp, oferecer isso pro seu cliente. Porque quanto mais coisa você oferece, quanto mais dor ele tem, mais dinheiro você ganha, tá ligado? Mas bora pra falar de Facebook, tá? Fiquei até com falta de ar aqui, cara. No Facebook, existem três tipos de escala que eu gosto de fazer. Eu já comentei antes com vocês. E eu nunca fiz na prática, mas vou fazer aqui hoje com um dos e-commerce que eu tomo conta, que eu acho que é dropshipping ele. Dá para mostrar tranquilo, ROI 7 em dropshipping, hein? Que é o seguinte, mano. Tem três escalas, tá? A galera chama aí de escala horizontal, escala vertical, né? Então vamos lá. A primeira escala é a escala vertical, que é você escalar para cima, que é como? Você aumentar o orçamento. Já já eu mostro aqui na prática, tá? Você vai lá e aumenta o orçamento. Mas, mano, você precisa aumentar esse orçamento com inteligência. Você não pode ser burro na hora de você aumentar seu orçamento. E como que você aumenta o orçamento com inteligência? Cara, deixa a porra da campanha rodar uma semana, rodar 14 dias, porque só dessa forma você vai ter ali o seu CPA médio, mano, tá ligado? Você vai ter um custo médio por aquisição. Porque puta que pariu, eu vendi um hoje, vou aumentar o orçamento. Você não tem dados suficientes para aumentar o orçamento, não faça essa merda, não faça essa pamonha, como diz o Gabriel, tá ligado? Não existe estratégia certa e estratégia errada. Principalmente um dropshipping é muito difundido que, cara, vendeu escala, vendeu escala, vendeu escala. Você fica naquela corrida do caralho. Você, porra, vendi um Red Bull aqui, catei o dinheiro, joguei no Face. Não é assim que funciona. Você precisa colher dados. Entendeu? É metrificar o bagulho, mano. Você tem que saber o número, você tem que saber o que você está fazendo. Só você ir lá e meter dinheiro e escalar, você não tem processo nenhum, mano, de validação. Porque uma parada que talvez deu certo para produto X não vai dar certo para produto Y, você vai ficar fudido, você vai falar, caralho, escalei o um negócio aqui nesse produto e nesse aqui não tá dando certo. Então, existem processos, mano. Não mexe na sua campanha. Se sua campanha tá vendendo, puta, começou a vender o bagulho. Vendeu 3, vendeu 5, vendeu 7. Tá vendendo, mano, deixa a campanha parada vendendo. E depois você cata ali quanto vendeu nos últimos 7 dias, nos últimos 14, para você começar a mexer. Por quê? Porque imagina que sua campanha vendeu, porra, 20 produtos a um custo de R$ 10, tá ligado? Vendeu a R$ 10 o produto, está com um custo de 10 conto. E seu orçamento está R$ 50 por dia. Se seu orçamento está R$ 50 por dia, seu CPA está R$ 10, então, teoricamente, você está vendendo 5 produtos por dia, correto? Meu orçamento é R$ 50, meu CPA está 10, CPA é o custo por aquisição. Cada venda que está saindo está me custando R$ 10, eu estou deixando 50, então, porra, estou vendendo 5 por dia, certo? Certo. Ó, para vocês entenderem. Agora, se eu for lá e aumentar R$ 5 no meu orçamento, ou se eu aumentar R$ 25, o que que vai acontecer? Bosta! Porque o meu CPA é 10, mano. Meu CPA é R$ 10. Se eu aumentar R$ 5, meu CPA vai para 15, mano. É só isso que vai acontecer. Meu CPA vai para 12, vai para 13 e eu vou vender a mesma quantidade. Porque não vai fazer sentido eu aumentar só R$ 5. Meu CPA é 10, então tem que aumentar R$ 10, tá ligado? Essa é a. Cara, não é lei, tá? Lembrando que não é lei o que eu falo, teste só peste. Mas quando eu vou aumentar as minhas campanhas, eu penso assim. Se o meu CPA, mano, porra, meu CPA é R$ 20, velho. Se eu aumento 10, não vai funcionar, mano. Eu só vou gastar mais dinheiro, tá ligado? Meu CPA é 20, velho. Não adianta eu aumentar 10, mano. Você precisa, tipo, escalar pelo menos o valor do seu CPA, mano. Senão não vai funcionar, velho. Então só vai estar tá ali torrando dinheiro à toa, mano. Entendeu? E eu me fudi no dropshipping por causa disso. Vendia a porra de um produto, catava o dinheiro, colocava. Vendia, catava o dinheiro, colocava. Quando ia ver, meu CPA tava 90 contos, 100 contos. Aí eu falei, caralho, mano, tô enriquecendo o Facebook, tô enriquecendo o chinês, filha da puta, tô me fudendo, mano, tá ligado? Então era isso. Só servia pra gerar milha, né, no cartão de crédito, entendeu? Aí é bom. Mas aí não vai funcionar, mano, tá? Então pense bem, se você já tem uma operação hoje, seja de infoproduto, e-commerce, qualquer coisa. Cara, começou a vender, mano, olha, observa a campanha, observa todos os dias, não vai, mano. É porque assim, as pessoas, o que acontece? Quem se fode no Facebook, assim como eu já me fudi no passado, é assim, o cara, mano, tá com sede, mano. O cara tá indo a milhão, mano. Tá com sede ao pote, mano, tá ligado? Mas não é assim. Que você vê vendendo bagulho, automaticamente você pensa, caralho, mano, tá vendendo com R$ 20. Então, se eu botar 40, vai vender o dobro. Mas não é assim, tá ligado? Não é assim, entendeu? Você espera ali, mano, espera o Facebook estabilizar. Ele vai chegar uma hora que ele vai estabilizar, entendeu? E aí você vê, vai chegar dia que vai vender 7, vai chegar dia que você vai vender 2, vai chegar dia que você vai vender 10. Mas se passar um tempo, você vai ter uma média de quanto você está vendendo e qual que é o seu CPA, para aí você começar a aumentar, tá ligado? Aí você vai aumentando o orçamento ali e aos poucos. Isso foi o próprio gerente que me falou, mano. Você tem que ir aumentando de 30 em 30% o bagulho, dependendo, tá ligado? Aumentar no seu CPA. Porque, porra, a sua campanha, ela tem um aprendizado, entendeu? Então, se eu tô com 50 conto e eu boto 100, eu aumentei em 100% meu orçamento, mano. Aí é foda, tá ligado? Minha campanha vai aprender de novo, mano. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muito. Do meu produto tá vendendo pra caralho, o produto do meu cliente tá vendendo pra porra, eu aumento o orçamento, a venda cai. Eu falo, caralho, mano, que porra é essa? Aumentei o orçamento, a venda caiu. Porque eu aumentei demais, mano. Fui com muita sede ao pote e o Facebook voltou a aprender. E não é assim que funciona, beleza? Esse é o primeiro, que é você escalar verticalmente. Agora, de escala horizontal, tem duas formas, tá? Cara, isso aqui é lenda urbana do Gugu, não vou negar. Tá ligado? É lendas urbanas, mas faz muito sentido, tá? Ó, o Felipe tá com a mão levantada. Vou tirar a dúvida aí, porque se parar aqui, tiver dúvida, não vai acompanhar o resto. Pode falar aí, Felipe. Alguém tem dúvida aí? Eu não sei nem como levantar a mão no bagulho. Alguém quer falar? Tá todo mundo tranquilo? Ah, então beleza. Vamos continuar. Ok, tá? Acabei de falar, 30% no máximo, entendeu? 30% no máximo. Isso é o que diz o gerente para mim, tá? Mas às vezes seu CPA é um pouco maior que aquilo e você não tem jeito. Você tem que aumentar o valor do seu CPA, porque também não vai adiantar. Mas é aquilo, cara, é teste, mano, entendeu? Não é regra, não é porque também o gerente me falou, porque a gente sabe que não tem regra o bagulho, mano, entendeu? Não dá. Não é uma política, não é uma matemática exata, entendeu? Você está mexendo com pessoas, com públicos. Então, não é puta, mano, formulinha mágica, aumenta 30%, não é. O que eu fiquei sabendo do gerente que falou pra mim é que se você aumentar mais que 30%, sua campanha volta a aprender de novo, tá? Mas bora lá. Agora, a segunda maneira de escalar é você escalar horizontalmente, que é duplicando o mesmo conjunto de anúncios. Mas, caralho, Gabriel, que diferença faz, mano, se eu duplicar o mesmo conjunto? Bora lá. Isso aí é lenda urbana, mas, caralho, já deu certo comigo, então eu vou compartilhar com vocês. Imagina uma barra de chocolate de quatro pedaços. Tá? Olha meus dedinhos aqui. Cara, eu nem sei se meu. Deixa eu fixar meu vídeo, eu nem fixei. Uma barra de chocolate de quatro pedaços. Então, imagina que quando você está anunciando, você está comendo o chocolate do lado esquerdo. Você começou a comer do lado esquerdo. Tá? Uma parcela de público, mano. Tem 1.000 pessoas aqui. 250, 250, 250, 250. Estou anunciando para uma parcela de 1.000 pessoas. Então, quando eu comecei a anunciar, faz conta que eu estou comendo essas pessoas pelo lado esquerdo. Estou tocando 250 aqui, 500 aqui. Aí, beleza. Só que, mano, lenda urbana do Google nos diz, tá? Isso não está na central de ajuda, não está em lugar nenhum. Que quando você duplica seu conjunto de anúncios, você começa a comer esse chocolate pelo outro lado. Então você atinge outra parcela de pessoas. Então, em um conjunto de anúncios, eu estou atingindo as mesmas pessoas, só que uma eu estou comendo daqui e no outro eu estou comendo daqui. Cara, não é. Essa parada, tipo, ninguém falou que se é real ou não, mas eu já testei e comigo funcionou. Porque quando você escala desse jeito, você está escalando em 100% o seu conjunto de anúncios, correto? Se o seu conjunto de anúncios é 100 conto, você vai lá e duplica ele, vai ficar 200. Você já escalou R$ 100. Beleza? Vale a pena você testar. Cara, foi como eu falei, é tudo teste. Eu jogo as estratégias para vocês, mas jamais eu vou falar, mano, faz essa porra aí que vai dar certo, que você vai ganhar dinheiro. Não, vai testando, mano. Teste só teste, velho. Raio X do Facebook, velho. Fez um bagulho aqui, não deu certo, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. São várias opções, entendeu? Então, beleza. Essa é a segunda, simplesmente você duplicar. Agora, a terceira forma de escala é legal. Ela é mais, literalmente, mais detalhada. Ela tem mais processo, que é algo que eu sempre faço, eu gosto de fazer bastante ela também. Que é você detalhar e duplicar o seu anúncio. O que é você detalhar e duplicar? Foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês vendem para o Brasil inteiro, mas vocês não vendem para o Brasil inteiro, tá ligado? Você vai começar, mano, nas regiões que, pô, o pessoal tem poder aquisitivo maior. Você não vai começar a vender na Rondônia, no Amapá, porque o bagulho não vai vender, mano. Você pode me chamar de xenofóbico, velho, mas eu não tô sendo xenofóbico. As minhas campanhas dizem a verdade. Cara, mano, é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mano. Não dá. Sudeste compra pra caralho. Depois do Sudeste vem o Sul, que compra pra porra também. Então começa ali, caralho, Gabriel, mas não tem orçamento para deixar em cada região. Começa com São Paulo. Beleza? Quando eu anunciava pro Brasil inteiro, no detalhamento, só depois no detalhamento, eu ia ver qual região tava me sugando dinheiro e qual tava vendendo. Aí eu falei, caralho, que burro que eu sou. Por que eu já não anuncio para cada região? E é isso que eu faço, dependendo do produto. Tá ligado? Eu vou lá e anuncio para todas as regiões, dependendo do cliente também. E tal, mas é aquilo, mano. É tudo teste, tá ligado? Então, velho, eu sempre começo com São Paulo, dependendo, e beleza. Então, no detalhamento, eu não olho mais região, porque eu já tenho separado cada região e eu já escalo individualmente cada região, velho. Então, porra, tá lá São Paulo, Amapá, Ceará, Recife, tá ligado? Tá as regiões lá. Puta, mano, o Ceará tá vendendo pouco, mas o Recife tá vendendo muito. Então, eu tiro do Ceará, ponho no Recife. Escalei Recife, mano. E se eu estivesse vendendo pro Brasil inteiro, como que eu ia escalar o Recife? Não tinha como, mano. Fora que no Recife, né, na região do Recife, eu posso me comunicar com o cliente no dialeto deles lá de Recife, entendeu? Não sei qual que é, mano. Pesquiso lá, mas enfim. E aí, pô, Rio de Janeiro não tá vendendo nada, mas São Paulo tá vendendo. Eu escalo exclusivamente São Paulo. Tirei do Rio de Janeiro, coloquei em São Paulo, tá ligado? Então, por isso que o ROI fica alto, porque você está escalando exclusivamente e individualmente cada região do Brasil. Você não tá escalando o Brasil inteiro, que é foda. Você tá lá, sua campanha tá pro Brasil. Ah, meu ROI tá 3 aqui, vendi 50, tá com ROI 3. Aí você vai lá e escala, mas escalou o Brasil inteiro, mano. Aí você vai ver se tá torrando maior dinheiro na Amazônia, que não vende, mano, tá ligado? Tá rodando maior dinheiro ali à toa no Acre. Cara, no Acre foi foda, foi engraçado, porque tinha uma campanha que eu peguei e falei, ah, mano, só por desencargo eu vou fazer uma campanha só pro Acre. Vendeu pra porra, mano, tá ligado? Então, tipo assim, teste só teste, né, mano? E é isso, tá? São três maneiras, cara. É bem simples, mano. Você é homem. Olha o Now aí do Acre, o Now. Aí, Now, segue sua Now, né, mano? Aí você escala horizontalmente, aumentando o seu orçamento, mas tem uma matemática por trás. Espera um pouquinho, mano. Você não vai catar, puta, aumentou, mano. Vendeu, aumenta, aumenta. Não vai com sede ao pote, mano. Olha pro que você tá fazendo, tá ligado? Olha seus funis também, tá ligado? Vê onde seu cliente tá mais travando. E tenha um processo, beleza? Porque é sorte, cara. É sorte. Se você cata, faz um bagulho ali, um dropshipping, ou cata um cliente, ele começa a vender pra caralho, você só vai injetando dinheiro. Você tá ganhando dinheiro na sorte, mano. Por muito tempo na minha vida eu fiz isso, velho. Eu fiz isso. Entendeu? Eu falei, caralho, mano. Porque o que acontece? Quando você não tem processo, você tá arriscando uma parada. Então você arriscou, deu certo. Você teve sorte. Por mais que você conheça. Se você não conhece o processo que te fez ficar pica, mano, é simples, velho. Eu não estou errado em dizer que você tá sortudo, mano. Tá ligado? É foda o bagulho, mas é verdade. Porque quando você pensa isso dentro de si mesmo, automaticamente você se sente um bosta, que é igual eu. Um dia já me falaram isso que eu tô falando pra vocês. Um cara muito pica me falou isso. Falei, caralho, mano, é verdade. Comecei a rever meus processos, tá ligado? Pra quê? Pra eu conseguir dar certo em todo o nicho de mercado que eu vou. Puta que pariu, não adianta eu só dar certo em nicho de mercado que vende gel pro pinto aumentar. Se eu dou certo no nicho de mercado que vende gel pra pinto, eu tenho que dar certo no outro também, mano. Eu tenho que ter um processo que me faça dar certo em todos os nichos, tá ligado? Não é assim, mano, entendeu? Então, tipo, porra. Dei certo ali no X, vou usar a mesma estratégia no Y. Não vai funcionar, mano, tá ligado? Eu tenho que ter uma estratégia para cada um, tenho que saber meu processo. Eu tô aumentando, mas por que que eu tô aumentando? Não, eu tô aumentando por causa disso, disso, disso. Aumentei 50 conto porque meu CPA, porra, é isso e eu tô vendendo isso por dia. Então, é esse processo que vocês têm que ter, beleza? Eu vou abrir para tirar dúvidas, vou mostrar o e-commerce aqui para vocês, que, cara, não é muito grande, mas vai servir de bom exemplo para vocês, tá? Olha, mano, tô com um bagunzinho feio aqui, hein, gente? Caralho, mano, eu vou ter que ir lá no médico da tatuagem lá pra ele fazer uma camuflagem na estria aqui, ó. Não tinha isso, mano. Engordei, vai tomar no cu. Vocês têm alguma dúvida aí? Emerson Silva, usar o Audience Insights pode ser uma boa para encontrar as regiões que mais vendem? Cara, eu não costumo, tá, vai fazer isso. Eu já faço direto nas regiões. Porque foi como eu te falei, mano. São Paulo, cara, não adianta, mano. Qualquer produto que você for fazer, mano, São Paulo é que mais vai comprar. Isso é fato, é um fato, tá ligado? Então já começa ali no pico, mano, que eu sei, vou testando outras, entendeu? Alguém quer abrir o fone aí para tirar dúvida? Ninguém? Alguém quer abrir o fone? Quando eu sei que o público saturou? Só quando diminui bastante o número de vendas? Cara, sei lá, mano, eu nunca parei para pensar nisso. Se eu tô num conjunto de anúncios, às vezes o conjunto vai aparecer com um aprendizado limitado. O que que significa? Que a campanha não consegue aprender com aquele conjunto. Porque para a campanha aprender com aquele conjunto, ela tem que ter X número de conversões dentro de 7 dias. Isso pode acontecer, mas não significa que o público está saturado. Porque já aconteceu comigo de aparecer aquele triângulozinho. Vai acontecer com vocês também, que vai aparecer aprendizado limitado. Mas estava saindo venda para mim, mano. Foi como eu falei para vocês. Quando eu faço 55 lookalike, aparece para mim, às vezes, que o porra, aprendizado limitado. Mas se continua dando certo para mim, se continua me dando ROI, eu continuo anunciando. A partir do momento que meu público saturou, cara, aí é óbvio, eu cato outro público, entendeu? Eu mudo meu conjunto de anúncio, diminuo o orçamento, coloco em outro e assim por diante. Mas, cara, para um público saturar, cara, essa porra demora, mano. Demora para você atingir um público inteiro de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Demora para um público saturar. Então, às vezes, aí os caras dão essa desculpa, né? Caralho, não tô mais vendendo porque o público saturou. Mano, lógico que não, velho. Porra, se atingiu todo mundo, eles têm que atingir 1 milhão de pessoas umas 10 vezes para o público saturar. Então, cara, pensa sobre isso, né? Não é assim que o seu público vai saturar. Geralmente, seu público satura quando o seu orçamento tá tipo 10K por dia, 15K por dia. Pode acontecer do público de determinada região ficar saturado, mas seu público nunca está saturado. Porque, se for assim, você nunca vai conseguir vender em recorrência e colocar LTV. Tá ligado? Se seu público está saturado, você troca o criativo. Foi o que eu falei para vocês. Não vai adiantar, vocês têm que ter um criativo para cada época do ano. Porque você não vai ficar rodando o mesmo criativo por 15 anos. Aí o cara vai ver ali a corzinha do seu criativo e já vai trocar. Tá ligado? Então é assim que seu público satura. Mas na verdade o que saturou foi seu criativo, né? Digamos assim. Então é a maneira como que eu faço, tá ligado? Eu nunca pensei em saturação de público. Pensei em saturação de oferta, que é eu mostrar várias vezes a mesma oferta para aquele público. Se o cara não tá mais comprando de mim, eu mostro outra oferta. Essa é a maneira que eu faço, mas pode ser um teste aí também. Tá ligado? Você troca de público, mano. Não tem jeito. Beleza? Eu acho que eu nem respondi sua pergunta. Quando eu sei que o público saturou? É verdade. Isso aí que o Pedro Maia falou, mano. Às vezes seu CPA aumenta pra caralho. Pô, seu CPA aumentou muito durante 7 dias. Porque, gente, acontece às vezes de 1, 2 dias, no máximo 3, suas vendas caírem pra porra. Mas se o negócio ficar durante, porra, 7 dias, 10 dias, tem alguma coisa estranha. Aí você parar pra rever seus processos, olha no Facebook e na Analytics, onde seus clientes estão parando. Cara, você tem noção, mano. Eu catei um cliente um dia que o cara falou, mano, eu tô vendendo porra nenhuma, não sei o que, não sei o que lá. Eu catei, olhei no Facebook e na Analytics, vi que tinha muita gente parando no AdShowCard. Falei, caralho, mano, que pique é essa? Sei lá, de 1.000 pessoas que estão passando pelo AdShowCard, uma tá comprando. Quando fui ver, ele tava com problema no checkout. Olha que pica, mano. O cara não olha o Facebook e na Analytics, nem olha pra própria empresa, velho. Então, se olha no Facebook e na Analytics, vê o que está acontecendo, a gente vai ver aqui. Ver onde está pecando ali, onde seu cliente está parando, para você tomar alguma decisão depois. Igual o Mercado Pago, realmente. Tem uma loja de joias que a gente toma conta, que, sei lá, mano, tá recusando umas 50 vendas. E eu achei que eu tava fodido. Eu falei, caralho, mano, que vergonha, velho. Eu tô fazendo tráfego pro cara, o cara não tá tendo resultado. Só que quando foi ver o mercado pago dele que tava com problema, entendeu? Só que é uma parada que não tem como eu ver, não tenho acesso ao bagulho. Ele que tem que ver, mano, entendeu? Eu pego e pergunto, tá tudo certo com o checkout? Sei lá, mano, as vendas pararam. Aí o cara. Aí quando ele foi ver, era problema na porra do mercado pago dele. Mas enfim, deixa eu ver outras perguntas aqui. Foi isso que eu falei pra você, Matheus. O gerente falou pra mim pra aumentar de 30% em 30%, porque se você aumentar mais que isso, zera, né, só o aprendizado da sua campanha. Mas foi como eu te disse, às vezes o CPA é maior que 30% do orçamento da campanha, cara, é difícil pra caralho, né, mano? Tipo, porra, produto de estar com R$ 100 por dia e o seu CPA é 30% de R$ 100, é R$ 30. Às vezes, se o CPA for 50, não vai adiantar se aumentar só 30. Aí você pelo menos tem que dobrar o valor, tem que colocar, aumentar um degrauzinho do valor do seu CPA. Aí não vai ter jeito. Foi como eu falei, existem casos e casos. Isso foi o que o gerente me falou. Mas é aquilo, teste só teste. Não é porque o Pica me falou que eu não vou testar outras coisas, entendeu? É que eu sou assim, velho. Então, por mais que, porra, foi o que eu falei, galera, faz todo sentido. Seu produto é R$ 5, se você aumenta dois, não vai resolver porra nenhuma, mano. A menos que talvez você ali detalhe seu anúncio. Você detalha seu anúncio ali, duplica, detalha, você vai alcançar o público certo. Aí sim você pode aumentar ali menos do que seu CPA, porque você está atingindo o cara certo. Existem vários tipos, né, mano, de você escalar. Então é tudo teste. Deixa eu ver, peguei um cliente de loja de roupa, Supreme, Off-White, Easy. Eita porra, aí sim, hein? Isso me cheira a pirataria, mano. Pirataria que pirataria vende pra caralho, hein, na internet. Tem que tomar cuidado, mano. Deixa eu ver, ele só vende pelo Instagram e WhatsApp. No caso, seria legal sugerir pra ele abrir um site? Obviamente, mano. Cara, quem vende pelo. Ah, não é pirataria, não. Boa. Cara, quem vende por lojinha de Instagram e WhatsApp nunca vai escalar. Não tem como você escalar. Você vai pegar o quê? 1.000 pessoas para cuidar do atendimento do WhatsApp? Não dá, mano. O cara é obrigatório o cara ter um e-commerce, porque você não consegue escalar, velho. Você só vai aumentar o orçamento, mas você não tem dados, porque só tá mandando o cara pro WhatsApp. Então não é escalável, mano. Tem que, sempre que vocês vão pegar um negócio, vocês têm que pensar na escala dele. Puta, mano, e se daqui a 2 meses o bagulho vender 3 milhões? O que que esse cara vai fazer? Ele vai atender 1.000 pessoas por dia no WhatsApp? Não tem como. Então ele tem que ter um e-commerce para ele automatizar essa venda e ele arrumar o processo dele de gestão e logística. Ele vai ter que ter alguém para mandar pro correio e tal. Você pode ajudar seu cliente, mano, quanto a isso. Já aconteceu com a gente de catar um cliente que estava acostumado a vender 30 mil por mês, 40 mil por mês. E deu uma pica lá, o cara vendeu 60 pau num dia. Aí o cara não tinha processo, mano. Eu falei, não, mano, calma aí, velho. Como é que tá? Quem que tá fazendo suas entregas? Quem que tá buscando a mercadoria? Aí você ajuda seu cliente. Isso que você agrega valor pra caralho nele, entendeu? Espero ter respondido. Tráfego pra farinha, vale a pena? Farinha? Farinha, mano? Não pro mercado todo. Cara, que porra de pergunta é essa, mano? Eu não entendi, mano. Quando você falou
Não,
farinha,
é que o cara, aí
achei
o
que
cara
era
perguntou
cocaína,
assim,
mano.
ó. Aí o cara perguntou assim: fazer tráfego para supermercado vale a pena? Eu falei: fazer tráfego para farinha vale a pena? Imagina pro mercado todo aí. Não
Ah, o Gabriel Oliveira sou eu. Ah, tá. Achei que era uma pergunta, mano.
é não? Não, pô.
É.
Bora,
Pessoal.
pede para José falar aqui, Matheus.
Fala aí, mas antes eu tenho que falar uma coisa. Tráfego
Falei,
para
falei.
qualquer coisa vale a pena, pessoal. Qualquer coisa, mano. Seu cliente vai perguntar isso para você. Ah, mas eu tô vendendo bosta enlatada, mano. Vale a pena fazer tráfego? Vale. Porque o cara tá vendendo para pessoas, mano. Tá ligado? Então você tem que levar pessoas do ponto A pro ponto B. Ele não tá vendendo para vaca, para boi. Tá ligado? Você vende para pessoas. Então o tráfego vale a pena. O tráfego é a alma do negócio. Você tem que catar o cara daqui e levar para lá, mano. Vale a pena tudo. Tudo vale a pena. Oxe, você é louco. Tem que fazer tráfego, mano. Até pra pamonha, né, mano? Fala aí,
Até pra
pode
pamonha,
falar,
pau pra
mandar o
pamonha.
Matheus aí.
Deixa eu abrir ele aqui. Fala aí, guerreiro.
Cara, fico elétrico, tomo uns três
Opa!
energéticos de uma vez, mano. E aí?
Já, não, eu levantei a mão aqui, mas eu escrevi no chat, já respondeu a pergunta já. Tá, tudo bom. Já foi respondido.
Fazer tráfego para lançamento de música. Eu vou lançar um músico no mercado, hein, mano? Depois. Aí vamos ver como é que vai ser, né? O tal de MC lá, que o Gabriel César já sabe, nós vai lançar ele. Aí vamos ver qual é que é, mano. Mas vale a pena fazer tudo, mano. Indique ele subir site por onde? Mano, o cara ele vai subir uma plataforma de e-commerce. Existem várias plataformas de e-commerce. A mais pica de todas é a VTEX. Acho que a VTEX é 20 mil por mês, tá ligado? 20 pau. Então o cara tem que ter e-commerce parrudo pra ele ter VTEX, tá ligado? Aí tem VTEX, Magento. Eu não gosto de Shopify, mano. Odeio Shopify. Puta, eu odeio Shopify, mano. Eu não uso porque essa porra de Shopify não marca evento e é uma merda. Porque o Shopify, mano, ele foi feito para iniciantes, mano, se você parar para pensar. Porque ele tem todas as integrações ali. Então parece que os caras não ligam, mano. O suporte não liga. Parece que o suporte não liga para os clientes. Que direto eu chamo o suporte e ele não liga para mim, mano. Por mais que eu bote dinheiro no bolso dessa galera do Shopify. Então, para todos os meus clientes, eu não indico Shopify. Eu não gosto. Não marca os eventos para mim, mano. Entendeu? É, não sei vocês aí que estão fazendo drop, mas Shopify demora, pô, a marcar o evento. Às vezes eu vendi hoje, daqui 3 dias ele tá marcando a venda, mano. Que porra é essa? Não existe isso. Então como que eu vou otimizar, mano? Aí meu cliente vai ver lá, não vendeu nada. Mas na verdade vendeu. Daqui a uma semana aparece no Face. Então eu tô indicando bastante usar o OpenCart, tá? Vou deixar listado pra vocês. Eu gosto muito do OpenCart, Nuvem Shop, loja integrada, bom pra caralho também. Beleza? Agora Magento e Vtex, só se o cliente for muito grande, mano. Aí você usa. Mas eu gosto muito de Nuvem Shop, loja integrada e, qual que é o outro que eu falei? OpenCart. São incríveis, mano. O catálogo lá, OpenCart é bem tranquilo, o catálogo já aparece de cara já no Facebook, bem bom mesmo. Shopify não indico pra ninguém. De e-commerce, cara, pra e-commerce não vale a pena, mano. Se quiser fazer dropshipping, você tem que usar Shopify por causa das integrações. Mas se o cliente vai fazer um e-commerce, cara, não curto, velho. Eu nunca indico Shopify, não indico não. Os clientes, eles já conhecem, né? Porque eles pesquisam. O Shopify ficou famosinho porque é fácil. Só você ir lá, abre, sobe o bagulho e caralho, mano. Aí, você abre, sobe o negócio, é muito fácil. Acabou que ele ficou famoso. Entendeu? Mas não significa que ele é bom, tá? E é isso, tá? Eu não conheço a Tray. Tray, nunca, não conheço esse daí, mano. Eu gosto do Nuvem Shop. O Nuvem Shop ganhou vários prêmios já no mercado. Ele é foda. Loja integrada também, mano. Bom pra caralho a loja integrada. Tem um monte de tema. Só que aquilo, o e-commerce é bom. Você tem que comprar um tema bonitinho ali e tal. É tudo você fuçar na parte do e-commerce, tá ligado? E, bom, é isso. Mais alguma dúvida aí?
Tem o Demarco ali pra abrir. Pode abrir ele?
Pode abrir. O preço é só pesquisar no Google.
Pode falar aí, Demarco. Eu já pedi pra tu abrir aí.
Beleza? E aí, mano, beleza?
Tranquilo. Cara, só uma pergunta, acho que é rápida, nessa questão da que você estava falando de escalonar, né? De escalar a campanha. Você duplica e na cópia que você faz, você detalha ou na sua original você detalha ela e publica?
Então, não. Quando eu duplico, eu detalho duplicado e deixo a base. Mas às vezes eu detalho a base também. Mas eu não estou muito mais com essa prática, mano. Se eu estou tendo uma base lá de vendas, então eu só duplico e vou duplicando e detalhando para eu não cagar com o aprendizado da minha campanha, tá ligado? Então eu tô mais duplicando e quando eu duplico, a duplicada, que vai estar lá com cópia, é nela que eu mexo, tá ligado? Ah, tá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, beleza, já vou colocar então, aqui, pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Tá? Tem um e-commerce aqui que eu consigo mostrar, não tá vendendo muito, é e-commerce de drop, mas, cara, é dropshipping, né, mano? Dropship geralmente o ROI não é muito alto, dependendo. Que é, deixa eu ver, esse aqui, tá ligado? Tá legalzinho, mano, até pro cliente, entendeu? E é, enfim, vou contar aqui pra vocês como é que é. A gente acabou de começar, são vários testes diferentes, né? Porra, tinha viu o vídeo rodando, aí pausando um pouco, viu o vídeo pra tentar aumentar o ROI. Então, a gente vai mexendo em várias paradas. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como escala, tá ligado? Eu vou deixar tudo em rascunho. Foi como eu falei, esse e-commerce aqui é um cliente novo da gente. Eu não posso mexer nessa porra agora, porque eu preciso. Cara, gastou 200 contos só, mano, nos últimos, porra, 7 dias. Então, como que eu vou mexer nessa campanha? Não dá, mano. Por mais que tenha vendido 5, 2, olha, ó, custo por compra é R$18. Tá legal pro ticket do produto e por ser dropshipping, entendeu? Então, eu tenho que deixar essa porra paralisada e mais pra frente aumentar meu funil. Só que isso aqui, às vezes, é a pedido do cliente. Por mais que, assim, o que a gente busca, dependendo do cliente, é às vezes você não pode assustar o seu cliente. Porque, porra, eu sei que se eu meter um envolvimento aqui, um vídeo, um tráfego, eu sei que, porra, futuramente isso vai ser bom pra mim. Mas às vezes o cliente, porra, não tem essa verba ou ele fica assustado. Então você tem que rodar só a conversão para ele ver ali o dinheiro entrar, ver o ROI, para depois que ele estiver faturando um pouco mais, você mete uma outra campanha ali. Então depende do flow de cada cliente e do quanto você acredita nesse cliente, tá ligado? E é isso, cara. Vamos ver. Então bora lá, cara. O que dá pra fazer? Aquela parada que eu falei pra vocês, tá? Porra, tá aqui o orçamento, 10 conto por dia. Cara, o custo do resultado ainda tá alto. Eu quero diminuir essa porra, mano. Se eu aumento, tipo, 5 reais aqui, meu CPA só vai ficar mais caro. Porque o meu custo do resultado tá 21, mano. Então, tipo assim, Se tá 20 conto meu custo resultado e meu orçamento tá 10, então ele tá vendendo cada 2 dias, tá ligado? Então, tipo, vou pegar, passou um dia não vendeu nada, passou um dia não vendeu nada, no terceiro ele vai vender, tá ligado? Então é nisso que vocês têm que pensar. Se eu fosse aumentar esse orçamento, cara, eu colocaria R$20, entendeu? Porque é aquela parada. Eu não consigo aumentar 30% só aqui. Meu orçamento tá baixíssimo, mano. Isso a gente chama de microverba. É microverba o bagulho, mano, entendeu? Se você quer anunciar, vai na internet e tal, pro seu cliente ter resultado, é R$100 por dia, R$200 por dia, 300, mano, aí já é pica. Agora, quando você trabalha com R$10 por dia, 30, vocês vão ver que se chama microverba. É foda a microverba. Você não consegue ficar escalando de 30 em 30% uma microverba. Eu vou escalar 30% de R$10 e aumentar R$3? Não dá. Foi aquilo que eu falei, é feeling. Se eu fosse aumentar, eu teria que aumentar para 30, para 20, no mínimo. Porque meu CPA tá 21, mano. Se eu aumento R$15, meu CPA vai para 25, 30, eu vou vender a mesma coisa, tá ligado? Então, não faz sentido. Beleza? Deixa eu botar minha cadeirinha vermelha aqui, que eu cansei de ficar de pé. Opa! Aê, beleza. Então, esse daqui eu aumentaria R$20 aumentaria nele, porque meu CPA tá 20, tá ligado? Esse aqui tá de versão 2, mano. Deixa eu ver os criativos. Tô usando carrossel, por enquanto. Mas a gente vai testando outras coisas. Aí, beleza, tá? Aí eu posso simplesmente só duplicar ele, porque aí eu vou fazer aquela parada que eu falei. Eu tô pegando, começando a comer o chocolate do lado direito. Tô pegando uma parcela de públicos, duplico, vou pegar uma parcela do mesmo público, só que vou começar lá do final da fila, tá ligado? Do início da fila. Então é nisso que vocês têm que pensar. Aí agora o terceiro modelo, que é aquele que eu falei, de detalhamento. Você clica aqui nesse botãozinho detalhamento, ele te conta tudo, mano. Olha lá, ó, por veiculação, a idade, vai. Vou colocar a idade aqui. Olha lá, ó. Caralho, tipo, já dava pra dar uma puta de uma otimizada, mano. Porque saíram duas vendas da galera de 35 a 44. Eu sei que eu tô gastando dinheiro aqui na galera de 18 a 24, de 24 a 34. Cara, é um dinheiro, mano. Aqui, ó, 45 a 54 não vendeu. Mas só esses dados não são suficientes pra eu tomar uma decisão, mano. Como que eu vou tomar uma decisão com base em 3 vendas, velho? Não dá. Se o bagulho tá vendendo, então deixa pausado o negócio. O Facebook vai otimizando. Quando eu tiver umas 20 vendas, talvez eu mude alguma coisa, tá ligado? Mas agora não faz sentido, entendeu? Não faz sentido eu tomar uma decisão aqui. Eu não vou mexer, mano. Eu não mexeria nisso aqui, tá? Só mostrando pra vocês pensarem como escalar. Olha esse daqui, mano. Esse daqui, o CPA dele tava caro, velho. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. 30 conto. Mas para esse aqui valeu R$13, cara, de 35 a 44. Nesse daqui eu gastei dinheiro, aqui eu gastei 10 conto, não vende porra nenhuma. Gastei 14 aqui, não vende porra nenhuma, aqui eu gastei 20 para vender um. Eu sei que meu público tá aqui, mano, 35 a 44. Cara, 35 a 44 tá aqui, mano. É um público bom, mano. Eu poderia já duplicar e colocar, mas não vou mexer agora, mano. Não vai adiantar, tá ligado? Eu posso colocar tal, mas eu prefiro esperar e ter certeza do que eu tô fazendo. Não vou me basear em 4 vendas. Mas foi o que eu falei, pessoal. Teste só peste, mano. Se vocês quiserem aí, mano, vocês fazem. Eu tô apresentando várias estratégias e vocês vão testando. Por quê que é bom saber de várias estratégias? Porque só conhece uma estratégia. Aí você faz, não deu certo, fodeu. Aí você não sabe o que fazer, tá ligado? Mas, enfim. É assim esse detalhamento, tá? Agora vamos detalhar por sexo, mano. Deixa eu ver. Gênero, né, na verdade. Cara, é um produto feminino, mano. Olha lá. Ah, não. Um homem comprou aqui, hein? Por R$11, velho. Mas aqui foram 3 mulheres a 16. Aqui uma mulher a R$52. Depois tem que dar uma olhada aqui no... Tem que dar uma olhada aqui, velho. Deixa eu ver qual que é o interesse. Deixa eu ver. Vocês viram como é o bagulho precipitado? Você não pode se basear numa... Porra, eu não posso me basear em 2 vendas, 3 vendas, entendeu? Tá só pra... Esse daqui, olha que interessante. Esse daqui tá só pro Sudeste. Todos os gêneros e tá amplo o bagulho. Cara, tá amplo, tá só pro Sudeste. Provavelmente se tá amplo, versão 2, aqui é outro criativo e aqui é um criativo. Aí eu coloquei, né? No caso, a gente colocou em 2 conjuntos diferentes, provavelmente para eles não concorrerem entre si. Depois eu vou conversar com os meninos para saber como foi aqui mais ou menos. Mas é assim, cara. Isso daqui, porra, olha que pica. Se não vê, tipo, o bagulho não faz sentido. Não dá para tomar uma decisão. Caralho, aqui 16, 3 vendas, aqui 52, mano. Sendo que aqui eu gastei dinheiro em homem e não vendeu nada. Então tem que esperar. Tem que esperar as coisas acontecerem. Agora vamos ver em região, velho. Onde que vendeu o bagulho aqui? Vamos ver. Tá rodando para 4 regiões. Essas 4 regiões ficam no Sudeste. Deixa eu ver. Rio de Janeiro vendeu um e São Paulo vendeu dois. Aqui em Minas Gerais e São Paulo. Tá ligado? Interessante, mano. Se eu tivesse separado, né, nas quatro regiões, um conjunto para São Paulo, um conjunto para Sudeste, um para Minas Gerais, um para Rio de Janeiro, meu CPA estaria menor. Porque eu ia ter só a galera de São Paulo. Então vocês veem como eu posso otimizar essa porra e deixar mais barato? Eu cato, duplico o meu conjunto de anúncios, coloco só para São Paulo, só para mulheres de 35 a 44. Então eu já otimizei 3 vezes, mano. Otimizei para a região certa, para a idade certa e para o gênero certo, mano. Tá ligado? Vocês viram como funciona essa otimização? Então é isso que você faz, mano. Porque às vezes o seu cliente, mano, acontece dele perguntar para você: mas por que que aumentou o orçamento? Mas por quê? Mas por quê? O cara quer perguntar. Você vai falar: não, aumentei porque vendeu. Não faz sentido. Você explica pra ele, mano. Olha, eu aumentei, velho, porque eu olhei aqui e tal. Eu vi que no Espírito Santo não tava vendendo, São Paulo tava vendendo, e a gente achou o seu público. Aí você aumenta. Aí o cliente vai ficar: caralho, mano, ele achou meu público. Tá ligado? Ele vai achar que você é pica. E realmente você é. Porque, cara, não. Modéstia à parte. Eu já fiz muito curso, já fiz muita mentoria, cara, que eu paguei. Ninguém me ensinou isso, mano. Ninguém me ensinou essa porra. Tá ligado? É questão de curiosidade eu ir lá e clicar, mano. Então, a maioria dos gestores de tráfego, você vai perguntar o que é catálogo, faz um teste, mano. Pergunta pro seu gestor aí que você conhece o que é catálogo. Pergunta pra ele se ele conhece o Facebook Analytics, o cara não vai saber te responder, velho. É um trampo fino o bagulho, entendeu? Então é isso, mano. Vamos ver. Se passar de 7 dias e continuaria essas métricas. Vai, sei lá, mano. Tem que ver, né, velho? Se continuar essas mesmas métricas, passou 7 dias. Cara, não é possível, né? Se passou 7 dias e não vai vender mais porra nenhuma, tem alguma coisa errada. Provavelmente eu olharia para outras coisas, olharia para o checkout, comunicação, tudo aí só depois de 7 dias a gente vai saber, mano. Tem que olhar para a campanha, velho. Você olha para a campanha e fala: mano, o que que você tem para me dizer hoje, tá ligado? É tipo assim, velho. Por enquanto só tá rodando conversão aqui, mas é aquela coisa, né, mano? Às vezes você pega e faz para você não assustar seu cliente, né? Porque seu cliente vê gastando uma pica, mas ele não sabe, né, mano? E aí o cliente vê, tem cliente que gosta de fuçar e tudo, é foda. Entendeu? Mas bom, é assim. Beleza? Aí agora a gente vê também o Facebook Analytics. Acho que eu já ensinei para vocês. Eu vou ensinar novamente aqui. Entendeu? Análise. Aí beleza, a gente vem aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Até o Sobralogia, quem faz trabalho para e-commerce, que é um trabalho fino. É foda, mano. Eu curto pra caralho, velho, fazer trampo pra e-commerce. E-commerce engloba outras coisas, mano. Foi o que eu falei pra vocês, velho. Você usa ManyChat, você usa quem tá fazendo aniversário. Tudo você usa pra aumentar a venda, mano. Tudo você usa, tá ligado? E mais, mano. Se o seu CPA tá cada vez aumentando, você tá pecando no LTV, mano. Você tem que vender pra quem já comprou de você, velho. É como que eu vou saber o LTV? Você entra lá no Facebook Analytics, mano. Vamos ver. Deixa eu ver. Vou imitar o Gustavo. Caralho, os caras, né? Os caras. É foda. Vai, vamos lá. Da hora, né, mano? Fazer um jiu-jitsu aqui. Aí, beleza. Caralho, mano, eu tô com vontade de treinar. É sempre assim, eu cato, mano, eu fico gordinho. Aí fico mó. Como que é? Procrastinador. Aí não sei, mas às vezes me dá uma energia que eu começo a fazer umas flexão diamante, meu braço fica gigante, mano, igual naquela vez. Vocês viram a foto, né? Eu tava fazendo flexão diamante pra caralho. 40 sem parar, 30, meu braço estava grande. Agora já diminuiu o meu braço. Aí se eu fizer uma flexão, eu vou ficar pica de novo, vai dar preguiça, eu vou engordar. Aí começa a surgir essas porra aqui, ó. É foda, mano. Mas vamos lá. Vamos lá, que o assunto agora é outro. O assunto não é flexão diamante. Ó, entramos aqui no Analytics, tá? É, a gente vem aqui em atividade, vou só mostrar o funil, tá? Já explico essa numeraiada toda aqui. Beleza. Aqui a gente cria um funil, tá? Bem tranquilo, isso daqui serve para você mensurar. É o que está escrito aqui. Mensure a conversão para uma sequência de ações. É isso. Aí, beleza, criar funil. Beleza. O que eu gosto de fazer é o add to cart e compra, mano. Isso é o que eu mais faço, velho, de praxe. Vou botar duas compras aqui. Deixa ele. Pelo que eu vi ali, a conversão é alta. Vamos ver. Mano, você pegar, virar para o seu cliente, falar para ele que nos últimos 28 dias ele teve 20% de conversão de add to cart para compra, é doideira, mano. O cara goza, velho, tá ligado? O cara, mano, isso é louco. O cara vai, vixe Maria, mano, digo por experiência própria, né? O cara fala: caralho, mano, tá ligado? Porque é da hora, a conversão tá boa, mano, tá ligado? Mas o LTV tá horrível, cara. Porque é foda, dropship não tem LTV, né, mano? Geralmente não dá pra ter LTV, só se você trazer o produto pro Brasil. É o que eu falo, mano, tá ligado? Se você achou um produto foda no drop, mano, escala o bagulho, velho. Compra 30 unidades, 20 unidades, traz pro Brasil, mano. Entrega em 7 dias o bagulho, velho. Você vai ver a diferença. Olha a TV, mano. Uma pessoa votou para comprar de novo. Isso aqui tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso. Eu não vou falar isso pro meu cliente, né? Não vou falar, mano, isso aqui tem um prazo de vida, mano. Daqui a um ano você tá fudido. Daqui a 6 meses você tá fudido. Por quê? Porque a LTV é baixa e vai chegar uma hora que você não vai vender para todo mundo. Tá ligado? É uma parada que é o seguinte, para você escalar qualquer negócio, você tem que fazer seus clientes recomprarem de você. Tá ligado? Então, cara, imagina que no mundo inteiro tem 20 pessoas. Cara, você vendeu pro mundo inteiro, mano. Vendeu pra 20 pessoas. Só que acabou, mano. Só as 20 pessoas compraram, você se fudeu. Porque ela não vai comprar de novo. E se ela não comprar de novo, não tem escala. Então, essa é uma conversa que você tem que ter com o seu cliente. Porque as pessoas precisam recomprar de você, senão você tá fudido. Porque vai chegar uma hora que você não vai alcançar. Você tem que abraçar seus clientes, mano. Tem que estar debaixo da sua asa, velho. Fazer campanha só para eles comprarem de novo. Fazer um atendimento personalizado. Mandar um disparo lá no ManyChat. ManyChato, né? Como diz o Gabriel e o César. Então, são várias coisinhas, mano. Falo, pessoal. Não é só gestão de tráfego, mano. Não é. Você, como gestor de tráfego, você tem que olhar pro negócio inteiro do cara, mano. Olha para tudo. Tudo você tem que olhar. Porque isso impacta diretamente na conversão dos seus anúncios. Aí é foda, né? Não sei se vocês já atuam aí bastante, mas tudo é culpa do gestor de tráfego, né, mano? É foda. Caralho, não tá indo bem, mano. Filha da puta. Aí é culpa do gestor de tráfego, né? O cara vem falar um monte pra você. Mas não é assim, porque isso aqui que eu tô ensinando pra vocês provarem que o cara tá errado. Tanto no negócio de um cliente seu, quanto no seu próprio negócio. Você precisa conhecer seus números, tá ligado? Encontrar seu eu, raio-x, mano. O nome do meu próximo treinamento, raio-x do Facebook, mano. Raio-x do Face Ads. Aí, beleza. Cara, fluxo bem baixo, né, mano? 79 ads to cart em 28 dias é um fluxo baixíssimo, tá? Não tô com ele há 28 dias. Peguei ele há 7 dias, literalmente. 7, 8 dias. Mas, enfim, mano, vamos ver ali o que vai dar. Tamo junto, é só o começo. Vou mostrar aqui pra vocês a visão geral. Isso aqui é interessante, tá? Eu falei pra vocês, eu tô implementando esse negócio local. Mas vou passar a implementar em e-commerce também e fazer criativos. Cara, isso também é escala, tá, mano? Você trocar seu criativo, aproveitar uma brecha ali. Fazer criativos em determinados horários. Porque eu vejo aqui o horário de pico, mano, da galera. E olha que doideira, mano. Tipo assim, de domingo... Olha que pica, né, velho? Nos últimos 28 dias. Então isso aqui é um relatório legal, mano. Nos últimos 28 dias, velho... Sei lá, mano. Olha lá. Domingo, a galera, 1h da tarde, sem fazer porra nenhuma. Lá, domingão do Faustão, tela máxima. Tá lá 1h da tarde no celular e começa a entrar, mano. Começa a fuxicar, entrar no site dele. Então, aí dá pra fazer um criativo determinado pra domingo, 2h da tarde. Aí vai da sua criatividade, né, mano? E você faz um criativo só pra rodar nesse horário. Tipo, ah, domingão bom, né, velho? Domingão me cheira descontão. Tô, desconto de R$10 só pra esse domingo. A pessoa vai ficar doida. Eu posso fazer isso também. Tá ligado? E aí eu crio um desconto fictício, mano. O produto é R$100. Aí eu aumento o produto pra 110 e dou R$10 de desconto, mano. Foda-se, tá ligado? E você roda isso no domingo. Dá pra fazer, porque o pico dele é domingo. Entendeu? Então dá pra fazer essas paradas aí, mano. Tem várias coisas, mano. Deixa eu olhar no chat aqui que vocês estão falando aqui. Você usa um pixel por produto? Não, geralmente as lojas que eu pego, se for de dropship, são nichadas. Tá? Vamos ver, Gabriel, pode ser considerado uma forma de escalar a campanha, ter o mesmo resultado, só que custo menor? Sim, Emerson, boa, mano, bem lembrado, cara. Se você não tivesse escrito isso, eu nem teria lembrado. Por exemplo, a Domino's, que foi um cliente que a gente pegou recentemente. Os caras tinham outra agência, só que os caras investiam alto, mano, tipo, R$1,5, R$2, eu acho alto pra caralho, tá? Pela minha experiência, investir R$2.000, R$2.500 num negócio local com raio limitado de quilometragem, mano, eu não acho, eu acho que é muito dinheiro, mano. Tá ligado? É muito dinheiro isso. Você vai alcançar todo mundo ali umas 500 vezes. Só que a gente tá entregando o mesmo resultado com 500 conto, 700 conto, tá ligado? Isso é uma forma de escala. Isso daí é uma otimização. Então, o resultado que os caras estão tendo, que os caras tinham com R$2, R$2,5, agora eles têm com 750, que é uma escala e é uma otimização ao mesmo tempo, tá ligado? Então, é isso sim. Às vezes pode acontecer de você, cara, não escalar seus produtos, mas você otimizar eles e pagar menor seu CPA. Aí é ótimo também, entendeu? Mas é aquilo, pessoal. Quanto mais você aumenta o orçamento, mais caro fica. Por quê, Gabriel? Por que fica mais caro? Porque você está disposto a pagar mais pelo leilão, né? E aí, tira um gancho para o controle de custo. Eu já usei controle de custo, tá? Vocês não sabem, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu duplicar um bagulho aqui, velho. Vou mostrar aqui pra vocês, mano, que negócio que é esse. Vou duplicar esse daqui, mas eu vou deixar no rascunho. Vai, tô duplicando. Aí, beleza. Que é esse controle de custo? É você falar, mano, eu tô disposto a pagar R$ 10 aqui por venda e se eu não pagar, foda-se. Quero pagar R$ 10. É tipo isso que você está falando para o Facebook. Tá? Então vamos aqui. Tá aqui nas otimizações, controle de custo, e aí ele mostra aqui as estratégias de lance, ó, limite de custo, tá ligado? Tipo assim, você pode falar para o Facebook, mano, eu quero que venda, ó, deixa aqui R$ 10, tá ligado? Aí beleza. Eu não quero que passe de R$ 10. R$ 10 é meu limite máximo, não quero que passe. Aí beleza. Só que, olha o erro meu que eu fiz. Olha a pica que eu fazia. Cara, eu pegava e fazia isso logo de início da campanha. Mas como o Facebook vai achar para mim alguém que esteja disposto a pagar X valor, sendo que ele não está inteligente ainda? Então essa porra só começou a dar certo para mim depois. Isso para lead, tá? Para e-commerce, eu nunca consegui usar isso para e-commerce. Tô sendo bem sincero. Eu já testei todos aqui, até quando meu e-commerce está vendendo muito, e minha campanha simplesmente não gastava, tá ligado? É foda. Entendeu? Não sei se para e-commerce tem que ter uma venda muito maior, mas no dia que eu conseguir usar para e-commerce, eu aviso vocês. Tá? Já usei e-commerce grande, mas eu coloco limite de custo, limite de lance e ele não gasta na campanha. Para lead já deu certo, que é o quê? Qual era a pica que eu fazia? Eu deixava aqui que eu ia pagar R$ 5. R$ 5 era meu limite de custo, tá ligado? Não vou pagar mais que R$ 5 ou seu limite de lance. O Facebook só vai lançando ali de 5 em 5 para ver se consigo ter uma conversão. Ou o custo-alvo é 5. Porra, ele vai pegar e gastar R$ 5,50, R$ 4,50, R$ 6, o mais próximo de 5. Só que isso daqui só dá certo quando sua campanha já está girando. Se você faz, pelo menos eu, tá na experiência que eu tive, se eu faço isso no início da campanha, o Facebook não tem dados suficientes para ele otimizar para mim, para ele catar a galera que quer pagar 5 conto. Né? Para ele pagar 5 conto pela galera. Então, cara, numa geração de leads que você já está gerando 1.000 leads, 2.000, 3.000, você pega, duplica o conjunto e faz o teste. Cara, tô pagando R$ 10 no meu custo por lead aqui e eu quero pagar 8, mano. Vou tentar pagar 8. Esse match é um limite de custo, limite de lance, tá ligado? Pra você ir testando, entendeu? E é isso, mano. Tá até escrito aqui, velho. Tá escrito aqui, ó. Facebook buscar obter o máximo de compras, faz com que o custo fique abaixo de 8. Beleza. Ó, vai fazer lances maiores do que 8. Beleza. Aí, custo alto. Vai fazer. Ó, custo médio por compra, que é aquilo que eu falei para vocês, vai tentar chegar perto de 8. Mas é tudo teste, isso daqui é teste, tá? Mas só deu certo para mim quando minha campanha já estava girando, meu pixel já estava pica. Porque eu já fiz isso antes, cara, a campanha nem gasta, mano, nem gastava dinheiro. Eu botava lá 200 pau de orçamento e olhar, não tinha gastado nada. Não sei se eu, porra, fiz alguma coisa errada, tal. Provavelmente não, mas só explicando aqui para vocês. Eu expliquei isso porque eu falei aquilo, quanto mais você aumenta o orçamento, mais o custo por aquisição aumenta. Porque você está falando para o Facebook que você está disposto a pagar mais. E você está disposto a pagar mais, ele vai gastar mais, tá ligado? Mas é assim, cara, para escalar é desse jeito mesmo. É, não tem jeito, beleza? E é isso, tá? Creio que, cara, falei demais até nessa aula, falei para caralho, mas fiquei 1 hora falando sem parar, mano, tá ligado? Mas acho que deu para vocês enxugarem bem aí o conteúdo. E, cara, é bem tranquilo, foi o que eu falei, velho. Você vai escalar, você tem que saber o porquê você tá escalando, mano. Entrou uma porra na minha boca. Opa, que estranho, eu falei que entrou uma porra na minha boca, galera. Não quis dizer isso não, hein, mano. Você é louco? Entrou um negócio aqui na minha boca. Mas, enfim, pergunte para si mesmo, antes de você chegar e... Tá ligado? Cara, por que que eu tô escalando essa porra aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Então, quando eu comecei a perguntar isso pra mim mesmo, aí comecei a fuçar no Analytics, comecei a fuçar no detalhamento, e já sabia por que que eu tava escalando, tá ligado? Então, cara, é isso, mano. É fácil o bagulho. Só precisa saber dos seus números. Não tome decisões precipitadas, entendeu? Porque você tá dando um lance de sorte, literalmente. Se o bagulho tá vendendo, se você só simplesmente escala porque você viu que tá vendendo, é um lance de sorte. Agora, se você escala, que você tem um processo por trás disso e sabe o que você tá fazendo, aí beleza, tá ligado? Mas enfim, mano. Ih, agora complicou, hein, mano. É dia de botar no botão do Biel. Soltaram o comedor de porra. Agora fudeu mesmo. Comer gente sem chocolate, porra na boca. Agora fudeu, hein, gente? Caralho. Mas é isso, mano. Vocês estão com alguma dúvida aí? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá? E é desse jeito, mano, que vocês vão fazer, beleza? Esse tipo de campanha aqui é pica, tá, mano? Também. Tá? Tô fazendo um complô dessas campanhas aqui, tá maravilhoso. Que é o reconhecimento de marca e o alcance. Basicamente é mesmo tipo de campanha, praticamente, só que uma ele vai aparecer mais vezes para aquela pessoa. Então, cara, eu vi a campanha ali e meio que me engajei, eu entrei, eu fiquei mais tempo observando, o bagulho vai ficar aparecendo para mim. Então ele vai otimizar para aparecer mais para as pessoas que estão se engajando, as pessoas que já apareceram. Esse é o reconhecimento de marca. Se você faz uma manopla de Thanos, mete um alcance, um reconhecimento de marca, ao mesmo tempo que sua campanha vai estar alcançando geral, o reconhecimento de marca vai estar dando um double check ali nas pessoas, tá ligado? Um double check. Entendeu? E é muito pica. É parecido com você um limite de frequência do alcance. Mas nesse caso, ele meio que faz isso automaticamente, você nem precisa mexer no seu limite de frequência. Então, cara, testem tudo o bagulho aí, mano. Teste sua peste e é isso, velho. Tá ligado? Cara, mano, vai ser pica. Vocês vão ficar foda aí no bagulho. Quando vamos começar a ter a aula da manopla? Caralho, mano, achei que eu já tinha ensinado a manopla aqui pra vocês. Não já ensinei não a manopla pra vocês? Trava, envolvimento, conversão. Essa que é a manopla de Thanos. Você usar várias campanhas para um objetivo só, tá ligado? Você usa ali, taca ali, faz um funil, taca a conversão, tráfego, envolvimento. Pra você deixar seu post pica, entendeu? Isso eu já ensinei, mano. Vocês estão ok quanto catar o ID da campanha, colocar em outra? Como é que vocês estão em relação a isso? Manda no chat aí. Tá ligado? Você não vai usar nunca, velho. Nunca você vai usar uma campanha só, mas nunca. Só lá no último remarketing, mano. No cara ali que iniciou o checkout ontem, não tem jeito. Tem que mandar uma conversão nele, entendeu? Mas antes disso, mano, é tráfego, envolvimento, conversão, dependendo, viu o vídeo também. Antes do viu o vídeo, reconhecimento de marca. Tá ligado? É da hora, mano. E aí você vai falar, você mesmo produz uns criativos da hora, né? Porra, vamos, sei lá, um reconhecimento de marca. Eu tô fazendo drop, tô vendendo um infoproduto. Como que eu faria uma campanha de reconhecimento de marca para um drop para um infoproduto? Eu gosto de fazer o seguinte, mano. Isso é o que eu gosto de fazer, tá? Se eu vou fazer uma campanha que eu gosto de chamar de awareness, tá ligado? Que é o nível de consciência, eu gosto de fazer algo que gere curiosidade na pessoa. É uma ação que já tá acontecendo. Por exemplo, um curso de cachorro. Eu gosto de fazer um cara. O que que eu colocaria lá no topo do funil? Provavelmente eu mostrarei o stories do cara falando assim: senta, o cachorro senta, roda, o cachorro roda. Para quem tem interesse em cachorro, se ficar para ver o stories, vai achar legal. Eu poderia meter isso, tá ligado? Só pro cara te ver ali, saber que você existe. Ou um tutorialzinho rápido e básico, entendeu? Tipo, ó, tô fazendo isso aqui. Tipo assim, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando eu for lançar meus treinamentos? Eu vou pegar e vou falar assim: ah, é assim que você copia o ID de uma campanha. E é assim que você, sei lá, usa urgência e escassez. Vou deixar no topo do funil, mano. Aí o cara vai falar: caralho, mano, quem que é esse aqui? Porque quando ele viu ali o meu anúncio, tá ligado? Eu já distraí ele e mostrei um carrossel para ele. Mostrei uma imagem única para ele. Então é essa, cara. Essa é a manopla de Thanos. E quando o cara viu meu topo aqui junto com o alcance, cara, aqui no topo eu posso meter quatro campanhas, mano. Três campanhas. Se for feed, eu meto quatro. Se for story, eu meto três. Eu meto alcance, reconhecimento de marca e view vídeo, mano. Ainda por cima. Eu cato quem viu lá 95% do meu vídeo, tá ligado? E uso quem se engajou. Caraca, coceira no nariz, mano. Uso quem se engajou, entendeu? E aí, pra essa galera toda, eu jogo outra campanha de tráfego, envolvimento e conversão. Beleza? Aí eu vou ter muita curtida no meu anúncio vai ficar foda. Pra essa galera aqui, aí eu jogo só conversão depois. Dependendo também visualização da página de destino. Mas se é o remarketing final, eu recomendo você usar só conversão. Se é o cara que tá quentão ali, o cara do Initiate Checkout, mano, o cara do Add to Cart, do Add Payment Info, aí você tem que meter uma conversão nele, tá ligado? Deixa eu ver. Dá pra usar a manopla com vários criativos no conjunto? Sim. Cara, a manopla é aquilo, cara. São campanhas diferentes em prol de um anúncio pica, mano. Então, se você tem vários conjuntos de anúncios com vários anúncios, simplesmente você vai catar, duplicar a sua campanha inteira e colocar outro objetivo. Bem tranquilo, vamos fazer aqui agora. O Emerson, sim, você pega o ID de cada anúncio e joga nas demais campanhas. Boa, Emerson. Mesmo ID, mesmo tudo, pessoal, mesmo tudo. Vocês têm que catar o mesmo anúncio, mano, senão não vai adiantar, velho. Não vai adiantar, entendeu? Seu anúncio tem que ser foda. Cara, Facebook Ads, mano, Facebook Ads, vocês não têm que pensar em colocar 10 para voltar 20, tá ligado? Cara, vocês têm que pensar em botar 100 para voltar 1.000, cara. Bota 100 e volta 1.000. Bota 1.000, volta 10 mil. É jogo de longo prazo. Todo, mano, Face Ads é jogo de médio e longo prazo. É impossível você dar um resultado em uma semana, duas, um mês, entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, você deixa ali para sempre, rodando envolvimento. Daqui a 5 meses, 4 meses, está rodando envolvimento ali, 5 contos por dia. Depois de 6 meses, seu anúncio, mano, seu anúncio vai estar incrível, gente. O bagulho é da hora. Com milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos, cada vez seu ROI vai aumentar. Porque foi o que eu falei. Um cara que vê seu anúncio ali foda, já quebrou a objeção dele, mano. Já quebrou na hora. O cara vai querer entrar, vai comprar e foda-se, entendeu? Biel, eventos de conversão offline podem ser otimizados? Como que funciona isso? Conversão offline é o cara pegar e ele anotar num papelzinho lá no negócio local dele e subir no Facebook, subir numa planilha, tá ligado? Eu quase não uso isso. É, serve pra você fazer um lookalike ou você, porra, vamos supor que você tem um colégio de inglês. E você coloca no seu sistema nome, telefone e e-mail de cada um. De cada um que foi lá. É uma conversão offline. Então tá tudo numa planilha, você passa a planilha pro Face pra anunciar pra essa galera depois. Cara, eu quase não uso isso, mano. Acho que, na verdade, eu nunca devo ter usado. O que eu já vi com conversão offline foi ter dado uma ajuda pra um amigo meu e ele tava usando, mas, entendeu? É isso. Tráfego para estabelecimento, sim, mano. Tráfego para estabelecimento, a gente ia até pegar, porque na próxima aula vai ser tráfego para negócio local. Aí o Sniper Digital vai estar com a gente. Espero que ele não desmarque. Mas no tráfego para estabelecimento, você consegue fazer uma parada muito pica, mano. Vou dar um spoiler da próxima aula, que é o raio automático, tá? Isso aqui é foda pra caralho. Deixa eu colocar aqui. Ai, que coceira no nariz, gente. Acho que eu tô com pulga no nariz, mano. Vai, ó lá, ó. Cadê? Aqui na browser eu não fiz, mano. É um conjunto de estabelecimento, velho. Ó lá, ó. Deixa eu navegar, Brasil. Ó que pica. Essas configuraçãozinhas aqui, tipo. Isso aqui é na página do seu Facebook, isso daqui, tá ligado? Aí aqui é outra história. Lembra que no catálogo tem um conjunto de produtos, que é o gerenciador de catálogo. Esse aqui é o gerenciador de comércio, tá ligado? Então aí tem o seu estabelecimento. Tá, São Paulo, ele vai catar o Santo André. Aí ele catou aqui o estabelecimento. Beleza, coloquei ele aqui. Aí, ok, continuar. Definir área. Aí aqui eu tô fazendo um raio automático. Isso aqui é bom pra caralho, mano. Porque esse aqui é interessante, mano. Por quê? A experiência do cliente fica muito da hora. Porque se o cara, automaticamente, o cara tá passando pela hamburgueria, puf, sobe um anúncio. Mas aí tem que ser o anúncio certo, mano. Tem que ser tipo, porra, você já tá aqui do lado, mano. Tira um print, aproveita que você tá aqui do ladinho. Tira um print desse post e leva na hamburgueria pra você ganhar R$5 de desconto. Pra você ganhar um sorvete. Ó que da hora, gente, o CAC é um sorvete, mano. O CAC é o custo de aquisição de cliente, mano. Ó que da hora, dá um raio automático aqui. O cara tá passando próximo à sua hamburgueria, tá mexendo no celular. Vai subir um anúncio pra você, mano. E o anúncio, o que pega aqui é a comunicação. Se é uma hamburgueria, uma pizzaria, ó, você tá bem pertinho. Ops, é assim, no caso que eu gosto de usar aqui, ó. Ops, percebemos que você está bem pertinho de nós. Tira um print, deixa anúncio e traga aqui que a gente vai te dar uma surpresa. Tira um print e ganha uma casquinha. Tira um print e ganha, sei lá, um dólar, tá ligado? Que se foda, mano. O cara vai lá, não tô fazendo nada, vai lá, tira um print e vai pro bagulho, entendeu? Isso é campanha de tráfego para o estabelecimento. E também, mano, tem a opção de ligar agora em campanha de tráfego para o estabelecimento. Mas eu não quero, mano, porque senão se eu ficar ensinando tudo, não vai ter conteúdo para a próxima aula. Mas é assim, tá ligado? Aí, beleza, você mete um nome aí, Bros Burger. Essa campanha estava travada no início do coronavírus, não sei se vocês perceberam. Mas estava travada, mano, essa campanha. Você não conseguia usar tráfego para estabelecimento por causa do coronavírus. Aí agora eles liberaram. Aí, beleza. Isso aqui, mano, porra nenhuma isso daqui. Aí, ok, tá num raio automático. E, cara, como é um raio automático, você não mexe aqui, mano. Que é pra quem passar no bagulho. Você não vai escolher apenas mulheres de 19 anos que passarem na localização. Tá ligado? Você não vai fazer isso. Então, é raio automático. Você mete ali um orçamento pica, bota um anúncio e já era. E é nesse tipo de anúncio, velho, que você consegue pôr tag, tá? Isso daqui é da hora, mano. Isso funciona se o seu estabelecimento tiver várias franquias. Como, por exemplo, a Puquê. Tem 232 franquias da Puquê configuradas no Facebook. Então, a gente usa uma tag, que é uma tag de endereço, que é isso aqui, ó. Ó que da hora, mano. Vou fazer um rapidão aqui pra vocês verem. Não vou fazer, senão não vai ter conteúdo pra próxima. Só vou mostrar as tags. Mas olha aqui, ó. Caraca, cadê, mano? Aqui, ó. Ó, cidade, código postal, região, tá ligado? Aí eu coloco, eu faço o mesmo anúncio e aí ele vai aparecer para, porra, para as demais regiões, mano, na determinada região. Então tá aqui, ó, page location city, é uma tag de cidade. Então se tiver várias Brownsburg, uma em Diadema, uma em Santo André, outra em São Bernardo, aí vai aparecer, ó, sei lá, ó, ei, deixa eu apagar aqui, ó, ei, hey, você é de Aí mete a tag de cidade, tá ligado? O cara fala, tá porra, isso de Diadema mesmo, mano, que isso? Aí fala assim, ó, você está bem pertinho de nós, ó. Sabia que o Sabiá sabia subiar, você coloca aqui? Sabia que você está bem pertinho... Ô, filha da mãe, escrevi tudo errado. Sabia que você está bem pertinho de nós? Aí mete o endereço aqui embaixo, cacete. Aí você mete o endereço aqui embaixo já, mano. Mete o endereção, endereço. Aí que ele vai meter o endereço, mano. Quer ver? Ó, deixa eu meter uma foto aqui pra vocês verem como vai ficar. Deixa eu ver. Estou fazendo coleção, mano. Imagem única. Meter um hamburgão gostoso aqui. Oxi. Ah, tá. Isso aqui é o Empório Online, caralho. Oxe, mas apareceu o Browse Burger, mano. Que doideira, velho. Colocar esse aqui mesmo, mano. Foda-se. Aí, ok. Ó, que pica, Browse Burger. Hey, você é de Santo André? Ó, page local, né, mano? Deixa eu deixar em desktop pra ele aparecer. Ó, sabia que você está bem pertinho de nós? Rua Álvares de Azevedo 149. Olha ele aqui, da hora. Aí você mete uns emojis aqui e tal. Fala que vai dar um brinde, entendeu? Então, sei lá, mano, ó, venha nos visitar. Aí você mete a inscrição. Inscrição você coloca aqui. Endereço. Aí, ó, venha nos visitar, Rua Alves de Azevedo 149. Pô, da hora, velho, da hora demais o negócio, isso é louco. Cara, só não tô achando aqui, mano. Tinha uma outra parada aqui. Quer ver, ó? Ah, como chegar. Nossa, gente, isso aqui, ah, mano, isso aqui eu tinha que. Ah, galera, eu tô mostrando aqui agora, mas eu vou mostrar a mesma coisa pra vocês na próxima aula, mano. Abrir mapa. Olha que. Pica, mano. O bagulho abre direto no Google Maps, mano. O cliente, como chegar. Abre direto no Google Maps, mano. Mas chega, não vou mostrar isso aqui não, porque senão eu não vou ter conteúdo pra próxima aula, né, mano? Aí fudeu, velho. Mas é isso, gente. Entendeu? É muitas coisas, né, mano? São várias coisas. E é isso, velho. É, talvez no início da mentoria vocês possam ter achado que eu tava enrolando muito, que eu tava tirando muitas dúvidas. Ah, Gabriel, vai se fuder, ela tirada de dúvidas, uma aula por semana. Mas não dá, mano, pra eu tacar tudo de uma vez em vocês. Eu sabia que hoje eu ensinaria isso pra vocês, entendeu? Então não tinha como mostrar tudo isso no início, tá ligado? Não, eu tô ligado que a página tá errada. Não entendi, Biel. Vai aparecer pra cada filial a mudança de endereço? Sim, entendeu? É, isso tudo tem que configurar lá na página do Facebook. O Snapper Digital vai nos ajudar. Eu faço aqui um tutorialzinho. Mas é isso, pessoal. É, acabou a mentoria de hoje, não tem mais nada, não. E é show de bola. Vocês têm mais alguma dúvida, mano? Marca lá. Mano, Red Bull, velho, pra funcionar pra mim, eu tenho que tomar uns dois ou três de uma vez, tá ligado? Red Bull. Então não adianta, mano. Red Bull é que nem uma otimização de anúncio pra mim, velho. Meu CPA, mano, meu CPA é 3 Red Bull, mano. Só que se eu tomar um, não vai fazer diferença. Eu só vou gastar Red Bull, tá ligado? Então eu tenho que tomar 3 para dar resultado. No anúncio é a mesma coisa, velho. Porra, meu CPA ali tá R$ 10, se eu aumentar 5, não vai fazer diferença. Tem que aumentar 10. Red Bull é a mesma coisa, tem que tomar uns 2, 3. Se eu tomo um, não adianta nada, mano. Então tem que ser de 2 a 3 Red Bull, velho. É, mas Red Bull, né, mano? Aí pega um infartezinho no coração e já era, né, mano? Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Me marquem aí no Instagram para eu alcançar 13 mil seguidores, falta pouco. E é isso, pessoal. Se estão com alguma dúvida aí, tamo junto, é só o começo, mano. Tá suave? Cara, a aula foi pica hoje, hein? São poucas aulas que eu pego e falo assim em seguida, 1h30, tá ligado? Foi muito conteúdo. Mas é legal, cara. É, eu gosto de dar esses conteúdos para vocês, pra vocês pensarem no que vocês vão fazer, entendeu? Não adianta só ensinar vocês a apertar o negócio, tá ligado? Dá pra escola de inglês com várias filiais, né? Você acha presencial, tem 8 filiais. Dá sim. É. Vai ficar tipo um anúncio igualzinho, só que você muda ali, tá ligado? Porque se você mete ali o raio automático, aí você escolhe ali a cidade. Mas, mano, deixa isso daí pra aula de negócio local. Mas é isso. É isso, ó, vou mostrar, não, você é louco, vou mostrar minha estria no braço, segredo, mano, minha estria no braço, você é louco. Mas é isso, pessoal, valeu, mano, tamo junto, só o começo, estria no braço, e é isso, mano. Clororquina, velho, tamo junto. Eu vou encerrar aqui agora, hein. Valeu! Deixa eu ver, deixa eu ver.